Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico do livro de Daniel. Capítulo 1. O livro de Daniel começa estabelecendo a data da primeira deportação dos israelitas para o reino da Babilônia. O verso 1 diz que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Esse foi o ano de 605 a.C. Haveriam mais duas outras deportações, no ano 597 e no ano 586. O verso 2 diz que o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O templo ele seria destruído alguns anos mais tarde, no ano 586. Nessa primeira deportação, nós temos Daniel e seus amigos sendo levados cativos. Na segunda deportação, temos o profeta Ezequiel. E o contexto dessas profecias são justamente desses três livros: o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. O verso 3 diz que ao os cativos chegarem na Babilônia, o rei ordena que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, escolhesse alguns daqueles jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E ele escolhe rapazes saudáveis, de boa aparência. E a proposta é que aqueles jovens fossem instruídos nas diversas áreas de conhecimento e que eles pudessem entender e conhecer a cultura da Babilônia e assim estar capacitados para servir no Palácio Real. Eles aprenderiam também a língua e a literatura da Babilônia. O livro de Daniel é escrito em hebraico e em aramaico. O aramaico era a língua oficial na Babilônia. O treinamento desses jovens duraria 3 anos, e além do ensino, eles tiveram também os seus nomes mudados. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. A mudança dos nomes é muito mais do que uma adaptação ao estilo de vida na Babilônia. Os nomes deles em hebraico tinham significados relacionados ao Deus de Israel. Os seus novos nomes na Babilônia simbolizavam e faziam referência direta aos deuses da Babilônia. Outro aspecto do treinamento desses jovens é que eles deveriam se alimentar da mesma comida que era oferecida para a realeza. No verso 8, porém, Daniel ele decide não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, e ele pede permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos. Eu acho interessante um detalhe no verso 12. O verso 12 diz que Daniel, conversando com esse chefe, ele diz: faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. A dieta sugerida por Daniel não incluía apenas legumes. A palavra no hebraico aqui, ela simboliza todas as verduras, vegetais, cereais, até mesmo frutas que poderiam ser usadas como alimento. A questão da alimentação não era apenas focada na visão. O processo de alimentação sempre esteve relacionado com adoração. Sempre esteve relacionado com o Deus a quem a pessoa servia. E aqui, ao Daniel escolher se alimentar de acordo com as orientações do Deus de Israel e evitar todo tipo de alimento oferecido a ídolo, bebida alcoólica e também as carnes que poderiam ser impuras, Daniel está de maneira indireta afirmando que continuaria obedecendo e adorando ao Deus de Israel. A experiência dá certo e eles continuam nesse processo de alimentação. O verso 17 diz que Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. O texto deixa claro que não foi a alimentação que fez com que ele se destacasse entre os outros, mas foi a sua fidelidade a Deus, e Deus reconhece essa fidelidade e honra seus filhos. O verso 19 diz que o rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim eles passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. O verso 21 conclui o primeiro capítulo de Daniel, dizendo que Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro, no ano 539, 66 anos servindo e vivendo na corte real da Babilônia. O livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, contém o que chamamos de literatura ou profecias apocalípticas. São profecias dadas no tempo do profeta, mas que se estendem ao longo da história até a volta de Cristo e o momento em que o reino de Deus é estabelecido de maneira plena e se estende por toda a eternidade. Neste livro nós encontraremos muitas conexões com o livro do profeta João, o livro de Apocalipse. Diferente do livro de Apocalipse, no qual João recebe uma ordem para não selar, o livro de Daniel esteve selado ao longo da história, mas ele foi aberto no tempo do fim. Hoje eu e você podemos compreender as profecias que estão aqui reveladas. Mas antes de compreendermos as profecias, nós precisamos aprender com a vida e o exemplo de Daniel e seus amigos. Diante das dificuldades da nossa vida, diante das oportunidades de fazer aquilo que não é vontade de Deus, eu e você precisamos tomar a decisão de não nos contaminarmos com a corrupção desse mundo. Eu e você precisamos estar firmes na revelação de Deus, da sua vontade e na maneira que Ele deseja que nós vivamos hoje. Querido bom Deus, ajuda-nos hoje a compreendermos não apenas as profecias, mas a sermos transformados pela Tua revelação. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos viver assim como Daniel e seus amigos. Em nome de Jesus, amém.